Estamos então em condições de passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a audiência da plataforma Sociedade de Animais, requerida a propósito da discussão na generalidade de vários projetos de lei do PAN, do PEV e do Bloco de Esquerda, todos eles respeitantes à atividade cinegética. Vai estar connosco a plataforma Sociedade de Animais, o engenheiro António Paula Soares, presidente da ANPC, o Sr. Jacinto Amaro, presidente da FENCASA, o José Lopes Bernardino, presidente da Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, e o engenheiro João Carvalho, que é secretário-geral da ANPC, Associação Nacional de Propriedades Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade. Cumprimento a todos. Penso que estamos a ouvir.
Estamos sim. Eu, da minha parte, estou a ouvir.
Eu estou também a ouvir. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos seus deputados. Bom dia aos caros colegas.
Bom dia a todos. Tem então a palavra, tem cerca de 15 minutos para expor.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado uma vez mais por receberem a plataforma Sociedade de Animais na Comissão de Agricultura e Mar, principalmente e uma vez mais, que já não é a primeira nem a segunda vez que isto acontece, do pouco tempo disponível que nós temos para poder analisar os projetos de lei e os projetos de resolução em causa. No entanto, agradecemos bastante à Comissão por nos receber aqui, para podermos explicar de uma forma técnica e de uma forma que representa a realidade do que se passa nos territórios rurais em Portugal, e nomeadamente nas diversas consequências nefastas e completamente desfasadas da realidade que estes projetos de lei e projetos de resolução apresentam. Uma vez temos pouco tempo, eu passaria a palavra ao engenheiro João Carvalho para explicar tecnicamente os documentos que nós enviámos esta manhã também para a Comissão, que explicam exatamente tudo o que vai ser descrito aqui hoje na nossa apresentação, e depois então, se ainda tivermos tempo, e agradecia se fosse possível, haver uma ronda pelos três presidentes para podermos também dar umas notas finais depois da apresentação do engenheiro João Carvalho.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então fazer desta forma, peço-vos disciplina no tempo para ser possível cumprirmos. Engenheiro João Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Penso que me estarão a ouvir.
Em perfeitas condições.
Muito bem. Então, eu avançava já sem mais delongas, fazendo uma breve apresentação deste documento para que nos situemos e depois passar então a algumas questões que queiram colocar relativamente a estas matérias. Enfim, temos aqui um conjunto de propostas que, como todos sabemos, já não são novas. Já vieram várias vezes à Assembleia da República para serem apreciadas pelos senhores deputados e votadas também. Têm sido sistematicamente chumbadas, mas, enfim, voltam e sobre elas temos que também, que novamente, nos pronunciar. Não trazem nada de novo, isso é algo que é importante frisar, e também nada de novo aconteceu ou nada de relevante aconteceu para que justificassem esta ressubmissão, mas estão a ser analisadas, teremos, obviamente, que nos debruçar sobre elas. Aquilo que nós consideramos, de um modo geral, é que assentam estas propostas em questões meramente ideológicas, de questões que, enfim, marcadamente são anti-caça e contra esta atividade que tanta importância tem para o mundo rural e para a conservação dos recursos naturais. E parece-nos mesmo incrível como algumas destas propostas venham com justificações que visam proteger espécies como o lince ibérico ou como a águia imperial ibérica, mas depois vão exatamente condicionar e colocar em causa a atividade que mais tem trabalhado para a recuperação dessas espécies, que de uma forma clamorosa e mais do que evidente em Portugal, e felizmente com excelentes resultados, porque quer o lince ibérico, quer a águia imperial ibérica, felizmente recuperaram, e onde estas duas espécies existem de uma forma mais abundante é, imagine-se, num território que é considerado a capital nacional da caça, o que é, enfim, deveria, não pode ser negado e que deveria ser considerado propositores destas iniciativas. Muito rapidamente, passando uma por uma. Primeiro, o projeto de lei 215 15 do PAN, que visa a proibição da caça do coelho e a sua retirada da listagem de espécies cinegéticas. Isto é uma proposta absolutamente inconcebível, de uma grande gravidade e que, no nosso entender, deve ser liminarmente rejeitada. Estamos a falar de uma espécie que, de facto, tem sofrido muito ao longo das últimas décadas devido a duas doenças, primeiro a mixomatose e depois a doença hemorrágica viral, mas tem sido graças à caça que as espécies têm recuperado em território nacional e têm recuperado de uma forma muito significativa. E voltamos ao caso do lince, onde a espécie foi reintroduzida, foi na capital nacional da caça, um território que é gerido para caça menor, para coelho, para perdiz, para lebre, e onde existem grandes densidades de qualquer uma destas espécies. Mesmo após as epizootias que afetaram o coelho, foi graças à caça que as espécies recuperaram. Isto sem falar que são os caçadores os principais interessados na recuperação da espécie e que mais têm feito pela recuperação da espécie no terreno, como já falei antes, mas também apoiando projetos de investigação, projetos participados pela academia, pelos institutos do Estado que trabalham em investigação e desenvolvimento experimental, com as principais organizações do setor, com a DGAV, com o ICNF, e falo do projeto SOS Coelho primeiro, para dar uma resposta à doença hemorrágica viral, e agora o projeto Mais Coelho, que também está em curso, que são financiados, imagine-se, com dinheiro que vem das licenças e das taxas pagas pelos caçadores e pelas zonas de caça. Mas é exatamente isto que parece que o PAN quer terminar, acabar com a caça ao coelho e acabar com todo este sistema que tem funcionado e que tão bons resultados tem dado. Portanto, o declínio do coelho não tem nada a ver com caça excessiva. Aliás, onde a espécie não ocorre em abundância, não é caçada, são as próprias entidades concessionárias que tomam essa decisão. E, por outro lado, a recuperação do coelho bravo, essa sim, tem tudo a ver com caça, e daí a importância desta atividade, não só pela gestão, mas por toda a socioeconomia e todo o dinamismo que cria nas zonas rurais. E, por último, sem esquecer que o coelho, apesar de ser uma espécie pouco abundante em vários sítios do país devido a este decréscimo brutal que houve por causa da mixomatose e da hemorrágica. Aliás, basta ver territórios como, por exemplo, a Serra da Malcata, onde se fizeram investimentos muito elevados para tentar recuperar a espécie para aí poder reintroduzir o lince. Não foi isso que aconteceu. Ele foi reintroduzido não no parque natural da Serra da Malcata, mas sim nas zonas de caça do Val do Guadiana. E, por último, temos ainda territórios, e aqui a zona do Val do Tejo é um desses casos, mas há muitos outros, onde o coelho é uma praga, onde causa enormes prejuízos à agricultura, sobretudo à olivicultura, à vinicultura, à viticultura e às culturas hortícolas. E parece que tudo isso é omitido pelo partido proponente desta iniciativa, que nós, pelas mais variadas razões, propomos que seja rejeitado. Temos depois um outro projeto de lei do Bloco Esquerdo, o projeto de lei 586. Enfim, é um projeto de lei um bocadinho mais elaborado, vem supostamente a coberto de questões científicas, mas depois não faz uma leitura correta do que é que são estas questões científicas e da sua interpretação, que tem que ser levada em conta. Este projeto de lei é, de alguma forma, elaborado porque pretende acabar com a caça a um conjunto alargado de espécies, entre elas o coelho bravo, que é a espécie que falávamos anteriormente e, por maioria de razão, nunca se deveria ser pensado proibir a sua caça, mas também um conjunto de outras espécies, como, por exemplo, algumas espécies de patos que, de facto, no seu contingente migratório, têm uma população extremamente abundante. E depois no contingente que nidifica em Portugal, aí sim tem estatuto de ameaça, mas porque Portugal está no final da rota destas espécies e as espécies criam sobretudo a norte da Europa e não em Portugal. E estar a proibir a caça a uma espécie que está no seu extremo de distribuição, mas depois no inverno, quando nós as caçamos, está cá abundantemente, porque os animais migram de norte para sul e passam o inverno entre nós, não faz sentido. Ou, por exemplo, ainda mais grave, o caso da galinhola, que é uma espécie que tem estatuto insuficientemente conhecido, que o Bloco Esquerda também propõe que não possa ser caçada, mas a galinhola tem populações estáveis, aliás, em crescimento em vários países da Europa, é uma população que nos visita todos os anos no inverno, não nidifica em Portugal, a não ser muito esporadicamente algum indivíduo, mas depois acontece que não temos investigação sobre a espécie, não há uma contagem sistemática desta população, apesar dela ser muito abundante, e isso prova-se pelos resultados de exploração que são entregues pelas zonas de caça, mas o Bloco de Esquerda propõe que seja eliminada porque é insuficientemente conhecido. Mas a verdade é que é uma espécie muito abundante e, como a galinhola, há outras espécies que têm o estatuto insuficientemente conhecido, não por não existirem, não por não serem abundantes, mas pura e simplesmente porque Portugal, e aí temos um problema grave, Portugal e as instituições do Estado português não investem o suficiente na monitorização de variadíssimas espécies cinegéticas e não cinegéticas, e era nisso é que nos devíamos focar para termos mais conhecimento e conhecimento atualizado. E depois ainda se propõe que isto aconteça de uma forma quase permanente, porque o estatuto de conservação destas espécies é atualizado 10 em 10 anos, ou seja, nos próximos 10 anos ficaria totalmente proibido a caça a um conjunto alargado de espécies, o que é absolutamente inconcebível. Portanto, propomos que esta situação seja também rejeitada. Aliás, são temas de tal maneira técnicos que não nos parece que seja no âmbito desta comissão ou da Assembleia da República, de uma forma intempestiva, avulsa e sem a devida reflexão, que não é aqui no tempo que temos, no curto tempo que temos nesta comissão para analisar, e sem nos podermos reunir também com os peritos nestas matérias e institutos públicos que tratam destas matérias, normalmente o ICNF, que devam ser tomadas decisões desta forma. Temos ainda um projeto de resolução do PAN, o projeto de resolução 140, relativamente à rola comum. Já é uma repetição, foi chumbado já anteriormente, mas mais uma vez o PAN demonstra aqui não conhecer e não estar ao corrente do que é que se passa relativamente a esta espécie. Aliás, vem com um conjunto de informação errada, deliberadamente errada, para poder justificar as suas pretensões. Desde logo, Portugal é dos países que têm os limites mais restritivos de abate de caça. Portugal fez um esforço enorme de redução, reduzimos de 20 e tal dias de caça para apenas 4 manhãs, portanto tínhamos dias inteiros, 20 e tal, agora temos só 4 manhãs de caça a esta espécie. Isto no âmbito de um acordo que foi feito entre as organizações do setor da caça com a coligação C6, que aliás é citada pelo PAN, mas que esquece de citar cá este acordo com as organizações do setor da caça, e esquece ainda também de referir que está a ser feito um projeto, aliás, está neste momento em curso, está em pleno andamento, um projeto europeu do Plano de Ação para a Recuperação da Rola Comum, que visa a desenvolvimento de modelos de caça adaptativa nos vários países e nas várias rotas migratórias. Esse processo está a decorrer. Portugal já vai mais adiantado porque já fizemos a tal redução de caça adaptativa. Enfim, estar a tomar decisões sobre isto sem que esse processo termine, no mínimo, seria muito estranho. Ainda por cima, mais uma vez, um tema eminentemente técnico e científico a ser decidido, assim, de uma forma intempestiva e avulsa por uma iniciativa de um partido político, também não faz sentido. Ainda em termos de projeto de resolução do PAN, o projeto 526, relativamente à interdição da utilização de chumbo nas munições da atividade cinegética e nos campos de tiro, novamente, uma iniciativa que ainda há poucas semanas em sede do Orçamento de Estado foi avaliada e chumbada, volta outra vez à carga ao PAN. Mais uma vez esquece um conjunto de assuntos que estão em cima da mesa neste momento e, nomeadamente, no âmbito da Comissão Europeia. A Comissão, a agência ECA, que é citada, de facto fez um estudo sobre as munições de chumbo e tem uma proposta para que essas munições não sejam utilizadas nas zonas úmidas. O PAN refere a proibição em todo o tipo de território, portanto, ecossistemas terrestres, zonas úmidas. Não é isso que está a ser tratado a nível da Agência Europeia e da Comissão Europeia, e não é porque o chumbo realmente é um problema, é nas zonas úmidas, porque causa saturnismo nas aves aquáticas, mas não é um problema nos ecossistemas terrestres. Como também não é um problema nos campos de tiro, como o PAN aqui parece que querer fazer passar. Aliás, nos campos de tiro, onde há de facto grandes concentrações de chumbo, porque são feitos muitos disparos no mesmo local, mas aí o chumbo é reciclado, é recuperado, e é reutilizado. Portanto, evita-se, de facto, que essa grande acumulação possa causar qualquer tipo de contaminação. Este projeto, como aliás, este projeto de resolução, como os demais, de facto, propomos que seja rejeitado pelas razões apresentadas e que também constam deste documento. E, por fim, falava dos seis projetos de lei do PEV, do Partido Ecologista Os Verdes, que basicamente propõe proibir a caça a um conjunto de espécies e retirá-las da lista de espécies cinegéticas dos diplomas legais da caça. Estamos a falar da caça à raposa, do saca-rabos, do melro, gralha preta, gaio e pega rabuda. Enfim, aqui não há, de facto, da parte do Partido Ecologista Os Verdes, qualquer tentativa de justificar estas proibições em argumentos alegadamente científicos ou técnicos. É uma mera questão ideológica. Consideram que não gostam que se possam caçar estas espécies e consideram que devem ser proibida a sua caça. Mas, enfim, aí confrange-nos, de facto, que este tipo de decisões se tente implementar sem considerar as consequências que tal teria. Raposa e saca-rabos são espécies, aliás, todas elas, o conjunto das espécies que aqui estão, são todas elas espécies extremamente abundantes em território nacional, não só em território nacional, mas em toda a Europa e em toda a sua escala de distribuição. São espécies que causam prejuízos frequentemente, quer em outras espécies animais, não só cinegéticas, mas também espécies protegidas, e sobretudo nas explorações pecuárias e nas explorações agrícolas também. Portanto, são espécies problemáticas, são todas elas espécies generalistas. Deixaria aqui o melro de parte, porque de facto tem características diferentes, mas todas as outras são espécies predadores generalistas, predadores que tão depressa predam sobre uma espécie como sobre outras, mas não dependem de nenhuma em particular, e portanto o declínio dessa presa não vai condicionar grandemente o seu desenvolvimento, mas que são espécies, como eu dizia, que causam frequentemente fortes prejuízos. Por exemplo, na situação em que nos encontramos com o declínio do coelho, estar a proibir a caça à raposa e ao saca-rabos era a mesma coisa que estar a condenar os coelhos nessas regiões a não poder recuperar. E isso comprova-se também cientificamente, porque, aliás, vários projetos de recuperação de coelho bravo foram desenvolvidos, e numa análise comparativa que foi feita pelo CIBIU da Universidade do Porto, só o único projeto onde, de facto, o coelho teve algum sucesso de recuperação com os fortes investimentos que teve foi nos sítios onde se fez correção exatamente de raposas e saca-rabos. Portanto, estamos a falar de espécies que causam grande problema, já para não falar dos enormes prejuízos que são causados na pecuária, sobretudo na pecuária extensiva, na pecuária das zonas mais desfavorecidas, nos pequenos ruminantes, onde raposas e saca-rabos causam prejuízos brutais, como aliás foi apresentado um estudo desenvolvido por uma das organizações do setor da caça, a Associação Alentejana de Caçadores, que fez esse levantamento e que também foi entregue esse estudo para que os seus deputados possam apreciar. Enfim, como eu dizia, são espécies que não faz qualquer sentido. Aliás, seriam uma originalidade Portugal proibir a caça a estas espécies, quando em toda a Europa, em todo o mundo, são espécies que são caçadas e são controladas exatamente pelos prejuízos que causam, e por isso mesmo não faz qualquer sentido qualquer proibição da sua caça, e muito menos a retirada da sua, como espécies cinegéticas, o que causaria grandes problemas. Enfim, eu penso que cobri todos, peço desculpa se me alonguei um bocadinho, deixaria depois para qualquer questões que possam querer colocar. Obrigado.
Muito obrigado. Eu ia propor, em face do tempo utilizado, que foi significativamente mais do que aquilo que estava disponível, se concordasse, faríamos até o seguinte. Iríamos agora dar a palavra aos senhores deputados, que fariam o comentário que entendessem às questões colocadas pelo Estado-Geral, e depois devolvia a palavra aos senhores presidentes e concluímos assim a audição, se não houvesse nenhuma objeção.
Da nossa parte, nenhuma, Sr. Presidente.
Muito bem, então parece-me ser um procedimento correto. Vamos então dar a palavra aos diversos grupos, aos grupos parlamentares, e tem a palavra a Sra. Deputada Joana de Bento, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem a palavra. Não está online. Não está? Faz o Sr. Deputado João Castro. O Sr. Deputado João Castro também tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, agradecer a apresentação da Sociedade de Protetora dos Animais. Efetivamente, a generalidade destas iniciativas já são recorrentes. Algumas até foram apresentadas no mesmo ano, no mês de março e depois outra no mês de dezembro, e portanto é algo que não credibiliza obviamente os proponentes e portanto deverá merecer o reparo ou este reparo desta comissão ou outro que se entenda colocar, que obviamente o grupo parlamentar do PS acompanhará. Agradecer os esclarecimentos e a paciência com que os repetiram e os colocam novamente. Obviamente o grupo parlamentar do PS retirará deles mais uma vez as devidas ilações e a devida reflexão e para além de considerar esta atividade e a importância desta atividade nos meios rurais, nas zonas desfavorecidas, nas zonas do interior, e o seu relevo na recuperação e na preservação de muitas destas espécies, não poderemos aceitar que se façam intervenções a vulso e que essas intervenções não tenham o devido suporte científico. E, portanto, é neste pressuposto e nestes princípios que poderão, obviamente, contar com o grupo parlamentar do PS nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, Sr. Deputado, oriundo de uma região, como é conhecida, que tem muitos coelhos. Uma ilha, mas uma ilha de uma região autónoma. Tem então agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar todos os representantes da plataforma Sociedade e Animais e deixar também aqui uma nota um bocadinho já vindo ao encontro do que foi dito. De facto, isto é uma audiência que infelizmente se vai repetindo pelos mesmos motivos, com os mesmos argumentos e até, se me permitem, com a mesma ausência de sustentabilidade e de conhecimento daquilo que é efetivamente a atividade cinegética e a preservação de espécies. Porque à primeira qualquer um compreende que não se saiba, à segunda já se compreende menos bem e a verdade é que isto é uma repetição constante dos mesmos argumentos. Portanto, e como eu disse na última vez que aqui nos encontramos, e vou repetir-me, estas propostas mostram bem a falta de noção e até a falta de uma visão daquilo que é o território e o mundo rural, porque pretende-se proibir a caça à raposa, ao saca-rabo, à gárgula preta, ao gaio, à pega rabuda e ao coelho bravo. Isto vão seguindo espécies cinegéticas em espécies cinegéticas até à proibição total. Acrescentando ainda que depois temos, permita, uma pérola, a pérola, que é a proposta do Bloco, porque se alguma faltasse, agora havia garantia absoluta que não faltaria nenhuma, independentemente daquilo que são as atualizações dos dados, os motivos pelos quais as espécies não há conhecimento sobre elas, porque isto realmente é a cereja em cima do bolo, naquela que é anunciada morte para estes partidos, da atividade cinegética e também do território. E queria-vos deixar esta nota sobre estas propostas e acho com isto que basicamente estou a dar já aquela que é a posição do PSD, como tem sido aliás no passado sobre estas matérias e também acrescentando apenas que naturalmente que contam com o PSD no chumbo destas propostas, com uma nota também que eu acho que é importante que seja aqui dada. Não contam com a solidariedade do PSD nestas propostas apenas por solidariedade. É porque, de facto, este tipo de propostas, e quando se retira uma espécie da atividade cinegética, ou se coloca outra espécie, ou até no caso dos predadores, se decide acabar com a sua caça, até por uma questão de equilíbrios, tem que ser sustentado de forma científica com as entidades que, de facto, fazem acompanhamento e a monitorização de todas as espécies no seu conjunto, e não porque alguém, apenas por uma qualquer agenda política, decide fazê-lo ao arrepio de tudo aquilo que são as melhores práticas e até aquilo que é o melhor para a sustentabilidade dos ecossistemas e até das próprias espécies. com uma nota muito final, que tem a ver com o chumbo, que realmente é com algum lamento que nós vemos o PAN a deturpar ostensivamente aquilo que é a evidência científica e aquilo que são os factos. E deturpa porque omite claramente o facto de já haver regulamentação quanto às zonas úmidas, omite no sentido em que, embora o refira na sua proposta, depois as ilações que retira são aquelas do que acontece nas zonas úmidas, fingindo que não são essas as suas ilações. E, portanto, parece-nos que isso é de pouca seriedade e acompanhamos, naturalmente, aquilo que está a ser feito a nível da União Europeia também em termos da regulamentação para que haja um quadro legal que seja igual para todos. Quanto aos campos de tiro, isso já acontece atualmente e, portanto, parece-nos que é uma tentativa de recomendar aquilo que já é feito no terreno e, portanto, mais uma vez agradecemos a vossa vinda e, de facto, os contributos que aqui nos trazem e a paciência que tiveram em voltar a analisar as propostas uma a uma. E, naturalmente, enquanto não houver evidência científica e não for o melhor interesse do mundo rural, o PSC não estará com estas iniciativas que nos parecem ser de alguém que desconhece completamente a realidade do nosso território.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer as informações que nos trouxeram nesta audição, apesar de o Bloco de Esquerda não concordar com as declarações prestadas. O que o projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe é a proibição da caça de espécies classificadas como em risco de extinção. Classificadas como em risco de extinção. E isto não é um critério ideológico. Isto não é um critério ideológico. Tanto o livro vermelho...
Atenção.
Senhora Deputada, desculpe, mas se a minha intervenção a incomoda, terá a oportunidade de falar depois, quando for a sua vez, se isso se propuser. Não se trata de uma questão ideológica. Estando em risco de extinção, existem critérios científicos que o determinam. Tanto o livro vermelho dos vertebrados de Portugal, como com a lista vermelha das espécies ameaçadas da UICN, contribuem para a identificação das espécies ameaçadas às escalas nacional e internacional. As listas vermelhas atribuem categorias de risco de extinção, classificando o estatuto de conservação das espécies num dado momento. As categorias são atribuídas com base em critérios objetivos e validados pela ciência. O livro vermelho dos vertebrados, que é utilizado pelo ICNF, refere explicitamente que a gestão cinegética desadequada das populações de coelho bravo contribuiu para a propagação da mixomatose e da doença hemorrágica viral. Se a ciência não conhece o estatuto de conservação de uma espécie, então, nesses casos, é necessário aplicar um princípio de precaução. E, portanto, é por isso que o Bloco de Esquerda propõe que as espécies que estão classificadas como em risco de extinção sejam proibidas de caçar e que, para aquelas onde sobram dúvidas científicas, se aplique o princípio da precaução e se proíba a sua caça também. E isto não é uma questão ideológica, isto é com base em critérios científicos delineados pela União Internacional para a Conservação da Natureza.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que, à semelhança da anterior audição, não me vão ver, eu estou aqui na pontinha da sala e pronto, mas é com muito gosto que ouço.
Mas se quiser ser visto, pode ir para este lado da sala, Sr.
Estar, Sr. Presidente, também por questões de distanciamento físico e segurança, importa que a gente tenha aqui uma posição correta na sala e nós respeitamos isso, aliás, como o fazemos nas nossas iniciativas e por isso temos sido tão reconhecidos naquilo que é a capacidade de organização do PCP de iniciativas com segurança e com condições, mostrando que é possível conviver e viver, e isso é muito, é fundamental.
Neste
Mas
caso,
quero
pior,
saudar,
comissão,
como, estava,
né, do PCP.
Como estava a fazer, saudar, quero o Sr. Presidente da Plataforma Sociedade de Animais, António Paulo Soares, quero também o Sr. Presidente da FENCASA, Jacinto Amaro, quero também o Engenheiro João Carvalho, que tenho o prazer de conhecer pessoalmente e aliás, aquilo que agradecer aquilo que aqui nos vieram trazer e pedir-lhes, acima de tudo, que não desistam. Não se cansem de defender a caça e o mundo rural, porque, de facto, a situação não está fácil. até podem, de certeza absoluta, eu poderia dizer e terminar por aqui aquilo que é a minha intervenção, dizendo simplesmente que o PCP, em coerência com o que tem defendido, iria manter a sua posição de votar contra estes projetos, todos eles, mas aquilo que me preocupa também é que outros possam não manter os mesmos sentidos de voto por circunstâncias diversas. Aliás, há uma preocupação que o PCP tem trazido, de facto, fazer dos orçamentos de Estado não um orçamento efetivo, mas introduzir nele cavaleiros orçamentais para que, através de posições mais ou menos compreensíveis por vezes, possam levar a algumas deturpações e até entorces daquilo que é a realidade, nomeadamente do mundo rural. Imaginemos nós se alguma destes projetos passasse, tendo em consideração até a desarticulação entre eles, o que causaria naquilo que seria o resultado da casa. Porque nós não podemos olhar para os projetos simplesmente com aquilo que é a mentalidade e o objetivo de determinadas forças políticas ou partidárias. Temos que olhar para eles tendo em consideração o alcance e os efeitos que os mesmos produzem. E nós não temos dúvidas que estamos aqui em condições de dizer que não é na Assembleia da República, tal qual como foi aqui já dito por os representantes do mundo rural e da caça, que não é na Assembleia da República que se vai sobrepor a entidades representativas do setor e que deve trabalhar esta matéria efetivamente com o Governo para que possa avaliar muitas das medidas que devem ser implementadas naturalmente, porque os caçadores são os primeiros a serem os primeiros interessados em defender a caça. E nós não podemos esquecer que, para o PCP, a caça é um elemento que faz parte do mundo rural. Sempre o dissemos, a sua própria existência faz parte da dinâmica e contribui para o desenvolvimento do interior e do mundo rural. Não querer ver isso é não conhecer o mundo rural e a sua dinâmica e a sua vida. Porque para nós a caça é uma atividade até complementar a muitos dos rendimentos da atividade agrícola e nesse sentido o PCP entende que constitui até um combate ao despovoamento que o mundo rural infelizmente tem sido o caminho que tem seguido e não a inversão desse despovoamento e por isso nós não podemos deixar de estar preocupados relativamente àquilo que é uma repetição, mas esta repetição não podemos descuidar-nos nem baixar a guarda porque à mínima distração elas poderão passar com consequências nefastas para tudo isto, não só para a caça diretamente e para os caçadores, mas principalmente para o mundo rural, para a atividade agrícola. E há uma questão nesse sentido que nos preocupa, que tem a ver com... Porque nós entendemos e sabemos que há até espécies cinegéticas que são muito vulneráveis àquilo que é a atividade agrícola, às suas alterações e ao abandono da prática agrícola. E é nesse sentido que nós olhamos para aquilo que acontece no Alentejo e que nos preocupa que algumas das práticas agrícolas podem vir aqui criar condicionalismos àquilo que é a atividade cinegética e de algumas espécies que são mais vulneráveis precisamente àquilo que é a prática agrícola, nomeadamente à disponibilização de água, mas também à utilização de produtos fitofármacos que podem prejudicar estas espécies. E é aqui mais nesse sentido a nossa preocupação, porque entendemos que há que preservar a prática agrícola de forma que ela seja também promotora e defensora do mundo das espécies cinegéticas e também deixar aqui um outro entendimento é que o ICNF não se pode responsabilizar daquilo que é o seu papel, nomeadamente no respeito, no estudo e naquilo que é o cumprimento do calendário venatório, porque para nós, eu termino já, Sr. Presidente, para nós entendemos que a exploração dos recursos energéticos deve ser feita de uma forma sustentável e, nesse sentido, não estamos a fazer nenhuma crítica ao calendário venatório, estamos a fazer uma ressalva dizendo que este calendário venatório e respeita naturalmente aquilo que é o período de reprodução e, em concreto, falando aqui até mesmo da caça à rola, o período de reprodução desta espécie e, nesse sentido, nós acreditamos e confiamos que sejam criadas condições que, para que a exploração dos recursos energéticos seja uma realidade, mas seja uma realidade sustentável e não desequilibrada, como alguns argumentam que isso não acontece, porque é interesse dos próprios caçadores, são os primeiros a proteger e a defender a caça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora com o procedimento acordado, dava a palavra aos senhores presidentes, quer da FENACAÇA, quer da NPC, quer da Confederação Nacional dos Caçadores, dando 5 minutos a cada um para concluir o debate. Sr. Engenheiro António Paulo Soares, tem a palavra.
Eu, se calhar, passava a palavra ao Presidente da FENCAÇA e depois ao Presidente da Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, Sr. Presidente.
Bem, muito bem. Sr. Jacinto Amaro, Presidente da FENCAÇA. 5 minutos. Nós estamos a ouvi-lo. Tem que ligar o microfone.
E agora?
Em perfeitas condições.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Fico bastante satisfeito pelas palavras do Sr. Deputado do PS, da Sra. Deputada do PSD e do Sr. Deputado do PCP. Não, enfim, também não esperaria outra coisa. E naturalmente, expressar-me, enfim, de uma forma bastante positiva sobre a posição destes partidos que veem naturalmente na atividade sinergética uma forma de sustentabilidade do mundo rural e, portanto, imprescindível hoje em dia para a economia do mundo rural. Nós, naturalmente, não vou fazer a apreciação dos diversos projetos, porque concordo com tudo aquilo que foi delineado e demonstrado por João Carvalho, e portanto cabe-me apenas referir que nós, naturalmente, nas diversas frentes em que hoje o panorama sinergético se desenvolve, quer seja no seio da União Europeia, onde a Federação Portuguesa de Caça, a FENCAÇA, representa os caçadores portugueses junto da FACE, quer no panorama nacional, estamos, enfim, com a criação há cerca de 2 anos do Centro de Competências para o Estudo e Gestão de Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e da Biodiversidade, onde juntamos com as organizações do setor da caça de primeiro nível, as que estão aqui representadas, toda a academia que existe em Portugal, onde os mais diversos especialistas, quer da Universidade de Alto Douro e Trás-os-Montes e Alto Douro, quer a Universidade de Aveiro, quer a Universidade de Medicina Veterinária de Lisboa, quer a Universidade de Ciências de Lisboa, quer a Universidade de Évora, em conjunto, portanto, temos do nosso lado, estamos a trabalhar connosco tudo aquilo que os peritos mais especialistas em cada uma das áreas sobre as espécies cinegéticas. Não posso, enfim, deixar de fazer algumas considerações que, no que diz respeito, por exemplo, à rola, o João Carvalho frisou, mas, portanto, já existe um plano de recuperação da rola comum da União Europeia, em que a FACE, a Federação das Associações de Caçadores da Europa, está em grande plano, coordenando todos os diversos países onde esta espécie mais nos diz respeito, nomeadamente a França, a Espanha, a Itália, Portugal e Malta. Naturalmente, no que diz respeito ao chumbo, a mesma coisa, a FACE travou um duro combate em Bruxelas e em Estrasburgo para que a proibição da utilização de chumbo, enfim, já existe em praticamente uma restrição em todos os países, exceto em 5 ou 6, que ainda não, enfim, ainda não havia restrições à utilização do chumbo nos cartuchos, e portanto travámos uma luta que, enfim, de alguma forma inglória, porque não passou aquilo que nós naturalmente desejaríamos. O Estado português, infelizmente, também não nos acompanhou nesta guerra, e que, enfim, vamos agora fazer uma adaptação a cada um dos Estados-membros, porque, como devem calcular, a proibição de utilização do chumbo, embora nas zonas úmidas, como acontecia já essencialmente nas áreas da Convenção de Ramsar, a passagem da utilização do chumbo para outras matérias nos cartuchos de caça, na granalha, vai trazer, com certeza, algumas consequências, e isto atinge logicamente os caçadores com menores condições económicas. E nós sempre nos temos levantado contra estas situações, porque há um número crescente em Portugal de caçadores. A atividade venatória a atividade cinegética é uma atividade que está a ser muito onerosa, e portanto, obrigar a que uma parte dos caçadores tenha que trocar de espingardas e tenha que comprar cartuchos muito mais caros, isto naturalmente leva a que a parte dos caçadores com menores recursos económicos sejam aqueles que vão abandonar a atividade cinegética. E, portanto, agora com a transposição do decreto-lei da proibição de utilização do chumbo em algumas áreas, portanto, o estudo tal como estava era muito prejudicial para todos os países, quer dizer, levava-se ao extremo de que, por exemplo, se houvesse uma noite de chuva e que no outro dia de manhã se formassem lagoas de água e se fossem consideradas zonas úmidas e que não se pudesse caçar aí nem em 100 metros em seu redor. Ora, nós sabemos perfeitamente que um dia vamos à caça e pode acontecer exatamente, e acontece muitas vezes, que a caça é praticada no outono e no inverno, este tipo de situações, e portanto isso levaria naturalmente, enfim, esperamos agora que na transposição para a diretiva portuguesa, que sejam acautelados estas situações.
Muito
obrigado, e queria-vos agradecer exatamente esta boa prestação que tiveram na análise destes documentos, que é nada dignificam a caça e o mundo rural, e portanto já somos tão poucos que qualquer dia não somos ninguém.
Muito obrigado. Muito obrigado, um bom resto de dia para si. E agora obrigado. O Presidente da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses, José Lopes Bernardino, tem a palavra, por favor.
Então, muito bom dia, acho que me estão a ouvir.
Em perfeitas condições.
Bom dia. Cumprimentos a todos. Eu gostava só de abordar aqui dois ou três pontos em relação à questão do chumbo e à questão da troca das espingardas. A questão não é só da troca, é da desvalorização patrimonial que a troca das munições representa. Só para se ter uma ideia de uma consulta a um armeiro, referiu que, na opinião dele, 30% das armas que tem em armazém são para deitar fora, e 55% das armas que estão na posse das pessoas. O valor passa imediatamente a residual. Os casos mais graves referem-se as espingardas de grande valor patrimonial, histórico e de grande valor económico. Há armas que custam 55 mil euros, por exemplo, e que a inutilização, a obsolescência pela utilização deste tipo de novo tipo de munições corresponde a uma desvalorização patrimonial imensa. Queria também referir aqui a questão das propostas do plano do Partido Ecologista dos Verdes. As propostas baseiam-se num princípio e na assunção de um procedimento e de uma opção que depois se verifica que na sociedade portuguesa nada é assim. É muito difícil é muito dificilmente compreensível que se ache preferível que os caçadores não participem no controle de predadores e que se proponha que o Estado, e se diga que o Estado é que o fará, quando o Estado tem 2 milhões de portugueses abaixo do limiar de pobreza, quando o Estado não tem dinheiro, não tem recursos para admitir mais médicos, para admitir mais enfermeiros, mais professores, mais funcionários para vastos para a administração pública, onde tem com certeza serviços com dificuldades, e vai contratar pessoas para fazerem controle de densidades. Eu acho que não é realista, não é razoável. Depois, em relação à questão das espécies que estão que estão no livro vermelho ou que estão com problemas. Vou só, e a questão das moratórias. Por exemplo, a rola. A rola parte sempre do princípio que se não se caça, existem cá mais rolas. No caso da rola, é preciso ter consciência que a rola é um animal, é uma ave migratória, que quando entra no país, a sua fixação está condicionada pelo alimento disponível e, se não caçar, não há comedouros. De primavera, não há comedouros de verão. Se não há comedouros de primavera, e os de verão são muito menos, o índice reprodutivo, a taxa de reprodução baixa logo drasticamente, o número de casais que se fixam é muito mais abaixo do que é atualmente, e o que é pena é não haver sequer uma avaliação da situação existente para que, se alguma vez se fizer um trabalho destes ou uma opção destas, se perceber claramente as implicações que isso tem. Por outro lado, moratórias do nosso ponto de vista... Vou já concluir. Moratórias, do nosso ponto de vista, são moratórias para todos. Para nós, para a Espanha, para a França, para os outros países da Europa e mesmo para Marrocos, na medida do possível. E pronto, fico-me por aqui. Obrigado.
Muito obrigado e um bom resto de dia para si.
Obrigado.
E dou então agora a palavra ao engenheiro António Paulo Soares para encerrar.
Sr. Presidente, muito rápido, porque tudo o que era importante ter sido dito já foi dito. Eu queria só, em jeito de conclusão, agradecer as palavras do deputado João Castro, da deputada Emília Cerqueira e do deputado João Dias. Agradecemos bastante a Plataforma Sociedade de Animais e as organizações do setor da caça aqui presentes, as palavras e o apoio, e certamente não deixaremos de proteger quer o setor da caça, quer todos os setores que estão representados na Plataforma Sociedade de Animais e o mundo rural principalmente. E queria só deixar uma pequena nota técnica, e que acho que realmente que aqui é que está a importância da falha de todos estes projetos de lei e projetos de resolução, ao Sr. Deputado Engenheiro Ricardo Vicente do Bloco de Esquerda, com um simples exemplo que, no que diz respeito, por exemplo, à gestão do coelho, pode ser uma espécie ameaçada ao nível nacional, mas o que é certo é que as análises têm que ser feitas ao nível das presenças micro, porque essa espécie do coelho, consoante a sua gestão, pode ter uma população perfeitamente estável se for gestionada para esse efeito, pode ter uma população totalmente insuficiente e em perigo de extinção numa determinada área, não havendo a gestão para a tal, e como até não havendo gestão, pode ser uma praga e necessitar dessa gestão. E o que é certo é que o Estatuto de Conservação da IUCN não tem isso em conta, faz uma análise macro, e no que diz respeito às populações e à gestão, não se pode ter só em conta a análise macro do IUCN. De maneira que agradecemos bastante as palavras dos deputados e esperamos que, uma vez mais, que estes projetos sejam chumbados, e acho que ficou aqui a tónica bastante importante de que as organizações do setor são totalmente favoráveis a estudos. Aliás, as taxas e licenças que pagamos anualmente e que suportam bastante o orçamento do ICNF, gostaríamos bastante que elas fossem efetivamente aplicadas no setor e para esses estudos, e apoiaremos com toda a certeza qualquer grupo parlamentar e a Assembleia da República, se assim o propuser e assim fizer um projeto de resolução que diga ao ICNF e ao Governo que se dediquem-se ao estudo das espécies cinegéticas, que o setor cá estará para apoiar e ajudar no terreno, que é no terreno que esses estudos são feitos e não de projetos de lei feitos no Parlamento sem qualquer teor técnico. Por isso, muito obrigado a todos e, Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado.
Muito obrigado a nós e bom dia a todos. E um bom resto de dia para si.
Obrigado, igualmente.
Estamos então em condições de passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição à Sra. Ministra da Agricultura sobre a medida de eletricidade verde. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito brevemente apresentar o requerimento. O requerimento justifica-se por si só, os senhores deputados terão conhecimento do mesmo. De qualquer forma, dizer que foi aprovado em sede de orçamento suplementar aquilo que é o apoio à atividade, aliás, o apoio às atividades agrícolas e pecuárias, nomeadamente no consumo de energia. É bem claro aquilo que ficou na lei do orçamento suplementar, onde é referido que deverá contemplar o valor da fatura, naturalmente incluindo também a componente fixa. Contudo, ficou por regulamentar para o senhor Ministério da Agricultura e o Governo, tendo feito uma portaria, produzido uma portaria que apenas vem contemplar a componente fixa. Ora, não é isto que os produtores e os agricultores estavam à espera, de dizer que a própria lei cria um regime de plafonamento e modulação dos apoios, criando aqui apoios mais dirigidos àqueles que têm menores capacidades e que precisam efetivamente mais apoio. Contudo, o Governo vem criar apenas aqui um apoio para a componente fixa, o que na verdade representa um apoio praticamente insignificante, criando aqui apenas, muito provavelmente, daquilo que conhecemos e que avaliamos no terreno, muitos dos agricultores, aquilo que implica em termos de gastos para a sua própria candidatura e com um limite que foi até ao final do mês de novembro, também não se percebe como é que em duas semanas se cria condições para que os agricultores e os produtores pecuários possam aceder a este apoio. Portanto, aquilo que será os gastos em termos de deslocação quase para aceder e candidatar-se a este apoio quase nem paga em termos do apoio se vier a ser atribuído. Portanto, aquilo que o PCP vem aqui requerer é, com caráter de urgência, que a Sra. Ministra da Agricultura possa dar explicações relativamente a uma matéria que é tão relevante, nomeadamente quando estamos a falar de que os custos com fatores de produção crescem a cada dia que passa, e a componente da energia elétrica tem aqui um peso relevante naquilo que é a formulação do preço justo ao produtor. Por isso o PCP entende que o Ministério deve dar aqui explicações à Assembleia da República, uma vez que foi criada a lei por esta Casa que não está a ser cumprida nem respeitada pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau. Sr. Deputado João Nicolau.
Está.
Muito bem. Estava a ver que havia um boicote do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fazia que ia intervir e não intervinha. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Estão a ouvir?
Em perfeitas condições.
Ok. Sr. Presidente, para transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer objetar de maneira nenhuma a audição que é proposta pelo Partido Comunista à Sra. Ministra da Agricultura e obviamente temos muita atenção ao tema da energia, e neste caso ao tema da energia ligado à agricultura. O peso dos fatores de produção, obviamente, são enormes no setor agrícola e esta medida que foi inscrita na lei que suporta o Orçamento de Estado suplementar apresenta quer 20% de redução da fatura para os pequenos agricultores, quer 10% para a grande agricultura. Mas não é isso que está em causa. É para nós evidente que não podemos, à segunda, quarta e sexta, defender mais sustentabilidade e à terça-feira termos medidas de subsidiação dos consumos. Obviamente temos que ser racionais e saber que a subsidiação de consumos, quer seja de eletricidade, quer seja de energéticos, quer seja de combustíveis, será com certeza será cada vez mais difícil. Interessa, portanto, conseguirmos reduzir os fatores de produção mais do lado da redução energética. E, portanto, esta audição parece-nos também toda importante para perceber quais são qual é a política do Ministério nesta área da política energética, nomeadamente por mais eficiência energética, por mais ações na substituição de equipamentos que sejam pouco eficientes e no aumento da produção energética em autoconsumo. E, portanto, isso sim, para nós é essencial que existam medidas nessa área e, portanto, julgo que esta audição será também uma oportunidade para falarmos do assunto e, desta forma, reduzirmos substancialmente a fatura energética de todos os produtores, mas pelo lado da redução dos consumos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, em nome do Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu prometo que vou ser muito mais sucinta, dizendo apenas que o PST nada tem a opor ao requerimento apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Também não tenho nada a opor ao requerimento apresentado e acompanho as preocupações do PCP para esta audição.
Muito bem, não havendo mais nenhum pedido de palavra, estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do regulamento da autoria do Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Ministra da Agricultura sobre medidas para o período de transição da PAC e prioridades no setor agrícola e florestal para a presidência portuguesa da União Europeia. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, política agrícola comum, naturalmente que nesta comissão tem uma dimensão, uma importância muito relevante. O PCP está preocupado com aquilo que são as prioridades definidas neste período de transição entre os pacotes financeiros. Foi alcançado um acordo político para a adoção do regulamento para o período de transição da política agrícola comum, como é conhecido através dos encontros chamados do Tríulogo das instituições da União Europeia. Este acordo teve por base já uma proposta publicada em 2019 e que o Ministério da Agricultura teve mais do que tempo para preparar todo este processo, sendo que aquilo que nos preocupa neste momento é aquilo que está a preocupar a maioria, a esmagadora maioria dos agricultores, nomeadamente os agricultores precisam de saber como é que vai ser este regulamento, quais são as orientações e as estratégias da política agrícola comum, bem como é que vão ser as medidas respectivas para o período de 2021 e 2022, que é o período de transição. Ou seja, como nós dizemos, os agricultores precisam de fazer contas à vida e entendemos que é importante que se conheça até a final do mês de dezembro, pelo menos de 2020, que se fica a saber como é que se vai referir, o que é que se vai passar relativamente às ajudas diretas, nomeadamente ao desenvolvimento rural. Dizer que é com muita preocupação que o PCP, sabendo que será provavelmente durante a presidência portuguesa da União Europeia que ficará fechada aquilo que são as prioridades para a agricultura e florestas, e nesse sentido entendemos que há uma necessidade de que o governo português defenda os interesses dos agricultores e dos produtores nacionais. Nesse sentido importa ouvir com caráter de urgência tão importante matéria como é quer o período de transição, mas principalmente também aquilo que é o futuro da nova PAC. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, o Partido Socialista nada tem a opor ao requerimento do PCP, até porque o requerimento, até pela sua relação com o ponto seguinte também da Ordem de Trabalhos, e, portanto, pensamos que releva, Sra. Ministra, dar alguns esclarecimentos sobre o ponto de situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dando nota, desde já que o PSD não vai opor-se à semelhança do que aconteceu com o requerimento anterior à audição da Sra. Ministra, apenas parece-me que é pertinente, ainda antes da apreciação propriamente dita deste relatório da audição, colocar aqui uma ou duas notas muito breves. Primeiro, o próprio requerimento coloca a nu aquilo que nós, desde o início da Constituição deste Governo, viemos dizer. Nós estamos a falar da PAC para a Agricultura e Florestas, numa ministra que perdeu a tutela das florestas. E, portanto, sempre logo à partida, já estamos aqui a fazer umas audições que estão inquinadas pela própria orgânica de governo, e esta nota não podia deixar de a fazer, esperando que, criando-se aqui uma espécie de vazio, de confusão, inclusive, de programas. No entanto, achamos que é importante que os portugueses e que os agricultores e o mundo rural, no seu geral, possam saber aquilo com que contam neste período de transição, e, portanto, naturalmente, com a maior brevidade, até porque os prazos começam a ser bastante curtos, o PSD não se oporá naturalmente à audição que acha de todo pertinente da Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Venho concordar com a pertinência desta audição proposta pelo PCP e mais nada a dizer.
Bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 773 do Bloco de Esquerda pela ampliação e capacitação para a consulta pública do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. O Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A Política Agrícola Comum é um instrumento comunitário com maior relevância do ponto de vista orçamental para a Europa e para o país, dado o maior volume de apoios que representa. E, por isso, tendo ele definindo ele o calendário até 2027, e sendo este um calendário crítico no que diz respeito à resposta às alterações climáticas, para as quais temos 10 anos, para a redução de emissões de gases com efeito de estufa, para a adaptação dos diversos sistemas agrários a esta realidade, e florestais também, importa que ele seja, que esta definição seja bastante participada e transparente, e pela primeira vez está prevista a produção de uma estratégia nacional para a transposição da política agrícola comum. Essa estratégia esteve em consulta pública numa primeira fase, num período que, por si só, pelas suas características, inviabiliza bastante a participação de organizações e dos cidadãos em geral, porque se esteve a debater o orçamento do Estado, onde muitas destas organizações se envolvem também na análise das diversas propostas, mas também se está ainda em estado de emergência. E esses dois fatores reduzem bastante a consulta pública, para além de que o período em que as pessoas tiveram para consultar as mais de 2.000 páginas de suporte a esta estratégia, um período de 26 dias, é claramente curto para que a participação cidadã se possa realizar e que esta política agrícola venha a responder àquilo que são as necessidades e as especificidades do nosso território. Nesse sentido, este projeto de resolução propõe que, dado que a consulta pública termina no dia 11 de dezembro, que o período de consulta pública seja estendido ao primeiro trimestre de 2021 e que sejam capacitadas as pessoas, através de instrumentos capazes e robustos para o fazer, as pessoas e as organizações de agricultores e da sociedade civil, para participar deste processo. E que, contrariamente ao que em muitas consultas públicas é vulgar, que exista uma obrigatoriedade de resposta por parte do Governo e das instituições responsáveis a todos os contributos que são dados em sede de consulta pública. E, portanto, que essa resposta seja dada num período de 3 meses,
parece-nos adequado. O que é verdadeiramente preocupante é que o processo de produção desta estratégia esteja a ser feita de forma bastante distante e pouco transparente dos diversos atores do nosso território.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, então, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Castro.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, nós ficámos aqui um pouco na dúvida com esta iniciativa, visto pela informação que dispomos, o plano estratégico da política agrícola comum não está em consulta pública. Está, sim, em consulta alargada às várias entidades e aos vários parceiros e aos vários intervenientes, não é? Portanto, ainda está numa fase de negociação e não se prevê que seja adotado nos próximos meses, portanto, para breve. Portanto, está-se a proceder a esta consulta, face à sua pertinência, diagnósticos, análise SWOT, levantamento de necessidades, a lógicas de intervenção e, portanto, não está obrigado a uma consulta pública formal, contudo, obviamente uma parceria alargada na sua elaboração parece-nos pertinente e parece-nos que faça sentido. E, portanto, parece-me que houve aqui uma ligeira confusão, ou seja, os princípios. Os princípios, as questões da consulta pública penso que não se colocarão e, portanto, julgo que talvez possamos resolver esta iniciativa, com a concordância, obviamente, do Bloco de Esquerda, que era de que, quando da vinda da Sra. Ministra, e penso que temos uma comissão ambiental em breve, ou noutra situação que se entenda pertinente, possa prestar os devidos esclarecimentos sobre este tema e possa, de alguma forma, desenvolver como é que pretende alargar a participação e o envolvimento dos diferentes parceiros na elaboração deste importante documento, mas que não está ainda nesta fase. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, naturalmente que a auscultação da maior número de players possível parece-nos de todo pertinente. Também nos parece que, se calhar, este não é o momento mais adequado para a discussão deste projeto de resolução, e passo a explicar porquê, até porque convinha que fosse logo após ouvir a Sra. Ministra da Agricultura, até porque nos poderia trazer aqui algumas, no seguimento do requerimento que apresentou o PCP, até porque nos podia trazer aqui algumas luzes e algumas matérias que se poderia incorporar na apreciação deste projeto de resolução. Sem embargo, o PSD nada tem a opor a que seja auscultada em consulta pública, naturalmente, porque, embora tenho que deixar aqui a nota que, relativamente ao ponto 4 daquilo que recomenda o Bloco, nos parece que não é muito fazível. Porque o Bloco, no ponto 4, recomenda que todos os contributos que depois não sejam aceites sejam objeto de resposta e justificação ao seu proponente. Nós, quando pensamos em projetos, em recomendações, temos de ter sempre em conta aquilo que é o realismo deles. Embora o PSD seja a oposição, como tem sempre esta postura responsável, temos a noção clara que, se tivermos 2 mil contributos ou 3 mil contributos que não são aceitos, não há. As entidades não podem perder esse tempo todo a dar respostas justificadas a cada um dos intervenientes, por forma a justificar a sua não aceitação dessas sugestões, sejam elas quais forem. Portanto, parece-nos que esse número 4 não é de todo viável em termos práticos. Relativamente à audição da maior número de entidades possível, parece-nos bem, embora também à semelhança do que já foi dito pelos outros grupos parlamentares, a verdade é que nos parece que está a haver aqui alguma confusão de conceitos, e se não for assim, terá sido o PSD que percebeu mal, entre o momento atual que está no PEPAC e aquilo a que se refere o Bloco de Esquerda neste projeto de resolução. Portanto, fora essa confusão que nos parece existir, naturalmente a auscultação nós não temos nada contra, mas parece-nos que, de facto, a forma como está é demasiado complexa e necessitaria aqui de algumas alterações para o tornar prática, que venho mesmo de encontrar aquilo que são as maiores os maiores interesses e os melhores interesses para todos neste novo pacote da PAC que a todos, que vai mexer, digamos assim, e ser tão estruturante na próxima década para o nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, depois da intervenção que o Sr. Deputado João Castro fez, parece-nos que ficou claro que, de facto, nós estamos na presença de um plano estratégico. Aquilo que temos presente são documentos que estão depositados para consulta até dia 11, salvo erro, dia 11 deste mês. E, portanto, do que se trata são de documentos de diagnóstico, de análise SWOT, portanto, não são documentos propriamente que reflitam aquilo que vai ser a estratégia para a política agrícola comum. E, nesse sentido, o PCP, aliás, já manifestou aquela que é a preocupação, nomeadamente relativamente à questão da soberania alimentar daquilo que é uma política agrícola comum que promova a produção nacional, e é isso que nos preocupa num plano estratégico propriamente dito, e por isso será essa a nossa preocupação. Agora, o autor do projeto de resolução é o Bloco, e será o autor que determinará o futuro a dar a estas resoluções que aqui apresenta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O deputado Ricardo Vicente quer acrescentar alguma questão? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, de nossa parte, não há nenhum equívoco sobre o que está à consulta pública. O que está, e é referido no primeiro ponto propositivo deste projeto de resolução. O que está à consulta pública é uma primeira fase do processo de consulta pública do plano estratégico de Portugal para o âmbito da política agrícola comum. É assim que o documento é apresentado e que está apresentado em todos os lugares onde ele foi divulgado. E esta primeira fase define, em função do conjunto de objetivos específicos, os campos de intervenção para responder a esses objetivos. E, portanto, isto é a espinha da resposta futura que está a ser agora dada. E, portanto, definir a espinha da resposta futura, a coluna vertebral da política agrícola, da transposição da política agrícola comum para Portugal, dando a consulta pública apenas até 11 de dezembro e sobre um estado de emergência, sobre o debate de orçamento de Estado, nós não desvalorizamos a estruturação inicial da resposta a dar. E, portanto, sobre este conjunto de intervenções específicas para resposta a cada uma das medidas do Orçamento de Estado, há medidas em falta que nós já identificámos, campos de trabalho em falta que já identificámos, como é nomeadamente o trabalho. O trabalho. Sobre a contratação, sobre a formação, sobre condições necessárias de garantir para a aplicação de dinheiros públicos. Portanto, o fator trabalho fica novamente, e da sua qualificação e da sua estabilidade, fica novamente fora da política da transposição, ou pelo menos está fora deste fator. Assim como há outras questões relacionadas de âmbito ambiental que consideramos que deveriam ser incorporadas já e previstas nesta fase estrutural. Porque se o que está agora à consulta pública é a espinha dorsal desta transposição, então esta espinha dorsal que está agora à consulta pública vai condicionar o processo que se vai desenvolver a seguir. É assim que se faz num processo de consulta pública por fases. E, portanto, esta fase tem um processo de consulta pública muito diminuto face à sua importância, e por isso nós apresentamos este projeto de resolução para aumentar a transparência e a participação na sua estruturação.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluído o ponto 5 da nossa, do ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. No ponto 7, outros assuntos, tinha aqui a informação para vos dar relativamente às audições regimentais. Salvo confirmação final, as datas apontadas são para a Sra. Ministra da Agricultura, 19 de janeiro e 4 de maio, ambas às 15 horas, e 7 de junho às 10 horas. Repito, 19 de janeiro às 15, 4 de maio às 15, 7 de junho às 10. Ministro do Mar, 12 de janeiro às 15, 20 de abril às 15, 6 de junho às 15. Repito, 12 de janeiro, 20 de abril, 6 de julho. Julho. Tudo às 15. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 30 de março às 15. 30. Teve que alterar por causa do Conselho Europeu e nós alterámos também aí, fizemos. 30 de março às 15 horas e 23 de junho às 10. Eu sou Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Junho 6. E 23 de junho. Não, às 15 a primeira e às 10 a 23 de junho. É às 10. Vem aí, antes vem aí a responder a requerimentos. Mais alguma questão queiram colocar? É horas de almoço? Já. Sim, sim. Certo? O senhor deputado João Castro. Sr.
Presidente, não se importasse
com todo o gosto, sem me importar. 19 de janeiro, 15 horas, 4 de maio. Mas nós enviamos isto. Era só. Certo. E 4 de maio e 7 de junho. O Sr. Deputado Ricardo Vicente pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para solicitar, imagino que vai ser feito, mas que esta informação seja enviada por e-mail.
Não, vai ser feito.
E queria deixar uma pequena informação, aproveitando a presença dos diversos líderes dos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda vai levar hoje a reunião...
Coordenadores.
Coordenadores, desculpe.
Antes de chegar a líderes, alguns outros não, mas isso...
O Bloco de Esquerda vai levar hoje à reunião de líderes uma proposta para prolongar o período de vida do Observatório Técnico Independente. Isso foi enviado por mail. Foi uma proposta que foi acolhida por unanimidade no último prolongamento que teve e é entendimento do Bloco de Esquerda que assim deveria continuar para o próximo ano. E, portanto, cada um de vós, nos grupos parlamentares, poderá agilizar esse processo de discussão. Obrigado.
Muito bem. Ficou noutros assuntos, não tem deliberação. Sr. Deputado João Castro, peço desculpa, tirei a palavra.
Tem a ver com isto, com
Do chumbo, dos chumbos.
Do chumbo, que foi pedido ao PAR, ou seja, nesse, não comparece a Constituição, nem aqui vem aqui as próprias instituições que apresentam, como ainda publica em comissões de Assembleia a reflexão sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos temas, e portanto gostaria também de sublinhar que tentaremos, temos tentado, temos feito e continuaremos a fazer, de que teremos a devida comunicação no âmbito do Comitê Provisionista, no sentido que essas comissões, que também nessas comissões, do banco, ou este tipo de procedimentos têm.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Emília Sequeira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Um bocadinho na senda do que disse o Sr. Deputado João Castro, relativamente ao ponto 3, eu gostava... É obviamente que cada partido político e força política tem a liberdade de apresentar as propostas que quer. Mas parece-me claramente que há certas matérias, e agora não me vou fixar nestas matérias em concreto, mas há uma série de matérias que vêm a esta comissão sistematicamente, e vêm a esta comissão e à Comissão do Ambiente e duplicam-se, e as propostas são sempre rigorosamente as mesmas. A cada sessão legislativa, às vezes passado 15 dias sobre uma reprovação. E a verdade é que a dignificação da Assembleia da República não ganha nada com este tipo de atitudes. Nós percebemos, e continua a ser da liberdade de cada um apresentar as propostas que bem quer e entende, não, naturalmente, mas parece-me que de facto devia haver uma reflexão sobre estas matérias, nem sequer terem tempo de maturação, porque todas as propostas estão aqui neste conjunto. Nós já as vimos, até dizia o deputado João Dias, sobre os sacarrabos, outra vez. Andamos aqui sempre, com as mesmas, e às vezes para se fingir que não é a mesma coisa, altera-se ligeiramente o título por causa de se poder meter a mesma iniciativa, mais que uma vez na mesma sessão legislativa, e andamos nisto sem qualquer facto novo, e eu acho que isso não nos dignifica. Mas isto é só uma nota que vejo. Depois há outra questão, e essa preocupa mais particularmente ao PSD, que é o facto de haver aqui uma tentativa de alguns grupos parlamentares de inferiorizarem esta comissão, aliás, menosprezarem esta comissão, quase pretendendo fazer tábua rasa do que são as competências de cada área, a não se aplicar a nenhum dos partidos que aqui está presente, portanto também digo, está à vontade, porque normalmente isto faz-se e depois prima-se pela ausência, que é tentar que todas as iniciativas, ainda que sejam escandalosamente desta comissão, em termos de competência, vão para a Comissão de Ambiente, porque se considera, embora mal, que se for na Comissão do Ambiente vai ter uma apreciação completamente diferente daquela que tem na Agricultura. Isto mostrando bem aquilo que é o desprezo que se tem por esta área da Agricultura. Como se também, e agora falando em nome do PSD, os partidos não se articulassem e não tivessem a mesma posição, quer seja na Agricultura, quer seja no Ambiente. O que normalmente acontece é que nós temos um deputado da Agricultura que vai ao Ambiente discutir essa matéria, como já tem acontecido o contrário. Portanto, acaba por ser isto. Mas pedi encarecidamente, se houver aqui também, digamos, a solidariedade dos outros grupos parlamentares aqui presentes, que realmente houvesse um protesto, buscar uma nota ao PAR, algo da tomada de posição, da desconsideração sistemática que se faz esta comissão em termos das suas competências, tentando diminuí-la e atribuindo à Comissão do Ambiente, contra a qual nada tenho, para que fique claro, de competências que não possui. Isso não pode continuar a acontecer. E gostava de deixar este apelo a todos e também ao Sr. Presidente para que nós tomemos uma posição de uma vez por todas sobre isto.
To check your call quality, record a short message after the tone. Then wait to hear how you sound.
Teste 1, 2, 3.
Here's what I've heard.
Teste 1, 2, 3.
If you like what you heard,